Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da ProDesporto. Deste lado, quem vos fala é Avelino Chiala e hoje vamos falar sobre Fórmula 1. Como convidado, tenho hoje um entusiasta pela modalidade com vocês, Helder Chiala.
Olá, Helder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Helder Chiala aqui do outro lado. Obrigado pelo convite.
Boas. Então, Helder, vamos começar. Pronto, na verdade eu tinha outra coisa em mente, mas vamos começar pelo assunto do momento, o Covid-19, que tem feito estragos à volta do mundo e no mundo do desporto não tem sido diferente. Zandvoort e Barcelona já foram adiados, Mônaco foi cancelado, China está sem data de realização. As mudanças de regras previstas para 2021 passaram para 2022 e tal. Há muita coisa a acontecer na Fórmula 1 neste momento por causa do Covid-19. O que é que acha que ainda pode mudar até as coisas estabilizarem? O que mais é que nós podemos esperar disso?
Bem, o Covid-19 veio realmente criar um caos e pânico, e toda uma estrutura que existe e bem delineada já da Fórmula 1 teve um impacto que está a ser catastrófico, está a ser financeiramente um grande problema para todas as equipas, sem exceção, porque as equipas ganham dos vários acordos que têm, ganham dos acordos com seus próprios patrocinadores, mas também ganham da própria realização de corridas nos vários eventos. E com este impacto que já se sente, sobretudo quando se cancela uma corrida mediática como é a corrida de Mônaco, uma das corridas que mais, não só em termos de glamour, mas também em termos financeiros, maior impacto tem a nível do calendário de Fórmula 1. No total, o impacto negativo que este Covid trouxe para a Fórmula 1 é realmente, bom, sem medidas. Nesse momento, já há várias situações que aconteceram, como bem mencionou, o calendário sofreu algumas alterações, não se sabe até agora para quando exatamente, sim, há datas estipuladas para junho, para a época retomar, em princípio, em junho. No entanto, todas essas mudanças afetaram o funcionamento das fábricas, o que afetou também os próprios regulamentos para 2022. Já foi tomada decisões que, por ter criado vários atrasos, as regras que tinham sido estipuladas para 2022 serão, desculpa, para 2021, serão agora adiadas para 2022, o que quer dizer que iremos ter os mesmos chassis para 2022, os mesmos chassis desse ano para 2022, mas outros elementos serão ainda, continuarão a ser trabalhados. Isso traz outros problemas, como é, por exemplo, o caso da McLaren. A McLaren tem um acordo que em 2021 deixaria os motores Renault e passaria para os motores Mercedes, e com este chassi a coisa fica meio complicada, porque começarão as limitações de budget, de orçamento, que as empresas ou as escuderias, as marcas terão para o próximo ano. No entanto, a mudança de um motor para o outro não é tão simples assim, implica a mudança também de chassi. Então, resumindo para a primeira pergunta, há ainda muita, muita coisa por rolar e tudo depende se realmente iremos começar a época desportiva em junho. A ver, vamos.
Fala-se numa possível, como é que se diz, que já não haverão as habituais férias e vão ocupar esse mês das férias para a realização dos GPs que que foram adiados. É uma possibilidade ainda ou já houve alterações?
Não, ainda não houve alterações. Está a ser cogitado isto, que é para anteciparem que são as férias de verão e colocarem para o inverno ou algo parecido, vão antecipar as férias e tentar acomodar o máximo possível de corridas naquele mesmo período. Porque a Fórmula 1 tem um calendário, são para este ano, se não me engano, 22 corridas ou 21 corridas, acho que são 22, e é um calendário bastante apertado. Parece que não, mas é um calendário muito, muito exigente. E isso faz com que não haja assim tanto espaço depois do calendário ser condensado por cerca de 4 ou 5 meses agora com esses adiamentos todos. Então é bem possível que isso irá dar seguimento, porque também não podemos ignorar o facto de que a Fórmula 1 é o ponto máximo, mas há sempre uma ligação da Fórmula 1 com as os outros desportos motorizados. Temos o Indy 500, temos a MotoGP, temos o próprio Rally, temos várias outras categorias, temos agora o eSport, ou Fórmula E, desculpa, temos várias categorias que vão todas elas competindo pela atenção dos fãs, e comercialmente é interessante que assim seja, porque primeiro os fãs não são todos eles os mesmos, e depois há essa necessidade de termos vários fãs espalhados durante vários fins de semana a curtirem diferentes categorias. E agora condensar isso tudo em poucos fins de semana, comercialmente a própria Fórmula 1 perde. As equipas perdem, o desporto perde, e não é uma situação que interessa a muitas equipas, olhando para frente num desporto que já é bastante caro para as equipas sobreviverem.
Ok, tocou aí em dois pontos que na verdade eu questionava da frente, mas já que tocou, um deles é: este ano será o último da Fórmula 1 em que as equipas terão um teto orçamental. Isso dará vantagem àquelas equipas com maior poder financeiro?
Não, de facto há um certo rigor agora pelo que e eu preciso investigar melhor essa parte, mas o meu entendimento é que há sim um rigor ainda no que toca à limitação de quanto é que as equipas devem gastar no chassi, não, em elementos que tragam desempenho para os carros. Então haverá sim um limite, eu depois posso descobrir, mas fala-se em 150 milhões de dólares ou algo parecido, em que as equipas têm sim que todas elas abdicarem, melhor, todas elas seguirem este teto. Mas no que toca a elementos virados ao desempenho do carro. Isso provavelmente irá trazer aproximar um pouco mais as equipas do meio da tabela, que neste momento já é uma das áreas provavelmente onde maiores lutas existem, maior emoção existe. Tem pilotos com um gabarito excepcional, mas não sei ainda se realmente irá diferenciar do top 3, porque o top 3 está realmente está num escalão de Ferrari, Mercedes e Red Bull. E não sei se as medidas farão com que as outras aproximem-se tanto assim. A não ser que elas adotem o sistema que foi muito controverso agora e está sendo muito criticado por algumas equipas, que o sistema foi utilizado em Force India. Ai, como é que é vermelho? A cor-de-rosa. Bom, o nome
India.
dirá em breve. A Racing
Mudando.
Point. Não, não, Racing Point. A Racing Point. O que a Racing Point basicamente fez foi pegar o chassi do ano passado da Mercedes e usar esse chassi. Então deu-lhes logo um salto competitivo e estima-se pelos testes de pré-época que nesse momento eles estão no top da McLaren, que foi o ano passado o melhor do resto, e nesse ano provavelmente será a Racing Point como o melhor do resto das equipas.
Racing Point para ser chamada de Mercedes 2.0.
Exatamente. Mas o que eles fizeram não foi nada ilegal. Faz parte das regras, eles exploraram isso e estão a utilizar, e os resultados foram interessantes. Já, acho que já se sente um bocadinho o financiamento do Papa Stroll na equipa, e é bem provável que iremos ver Lance Stroll a pontuar regularmente.
Falando nos testes realizados agora em Barcelona, como é que podemos olhar para os resultados desses testes? Já se falou do Racing Point, que aparenta ser o melhor teste, né? A Ferrari mostrou ali ter algumas dificuldades, mas o pessoal ficou em dúvida se realmente estão em dificuldades ou se estão a fazer o chamado sandbagging.
Bom, os testes são testes. É sempre muito complicado fazermos uma avaliação concreta dos testes e vir com uma ideia clara de como é que será a época. A verdade é que no ano passado a Ferrari saiu dos testes como o time a bater, a Mercedes estava em problemas, e quando chegaram na Austrália, a Mercedes mostrou que ainda tinha o botão mágico e deram um show, como diriam os brasileiros, um show de bola. Bom, a Mercedes é o que é. A Ferrari acho que está melhor do que pareceu. A Red Bull, nunca podemos esquecer o facto de que a Red Bull tem o guru do aerodinamismo em Adrian Newey. Então, em termos de pacote, a Red Bull tem sempre um bom pacote. O que aconteceu com a Red Bull, ou o que tem acontecido com a Red Bull muitas das vezes, era ou motor ou começarem o desenvolvimento muito tarde. E se eles estão satisfeitos com o carro que têm logo no início, e o motor Honda, o ano passado já mostrou ser um motor que muito cresceu e consegue desafiar até certo ponto a Ferrari e a Mercedes, então será muito interessante ver como é que será o início do campeonato com essas três. E nisso, há três pilotos que começam a criar uma intensa e interessante rivalidade, algo que nós queremos todos ver. Há uma luta que todo mundo quer ver, que é Verstappen e Hamilton. Mais e mais vai acontecendo, e claro, queremos que a Red Bull traga esse carro que assim o facilite. Mas depois há uma segunda luta que também queremos ver, que é Verstappen e Leclerc. Dá a impressão que não se está muito interessado em ver Leclerc e Hamilton, mas há sempre uma componente no meio de todas elas, que é Verstappen. Então, se esses três tiverem carros que tiverem competitivo desde o princípio, Hamilton é Hamilton, criou o nome, já não tem nada a provar, é o piloto que é, o melhor da sua geração, e está pronto para defender, mas está a ficar mais velho. Então ele também tem essa necessidade de mostrar que vai sair em grande e não pode deixar os miúdos baterem. Temos um Verstappen que já mostrou que não respeita ninguém e só tem um objetivo em frente, ser campeão. E esse sim tem o Ele tem essa necessidade de bater Hamilton enquanto o Hamilton estiver no seu melhor. E Leclerc já mostrou que bateu o que será interessante ver se continua a bater-lhe esse ano. Eu acho que será esse o caso. E ver como é que ele entra na luta com Hamilton. Três pilotos com características completamente diferentes, mas que têm todos uma ingredientes que nos podem dar uma época fantástica. Pena que agora a época reduziu.
Agora falaste aqui em Leclerc e Verstappen, dá-me a impressão que algumas equipas já estão a fazer aquela transição de geração de pilotos, ou seja, estão cada vez mais a apostar em pilotos mais jovens, tipo a Ferrari tem o Leclerc, a Red Bull tem o Verstappen e agora o Albon, a McLaren tem o Lando Norris, mas a Mercedes não parece muito interessada nisso ainda. Sim, têm o Ocon e o Russell aí a ganhar experiência, mas parece que ainda não estão interessados nos préstimos deles. É uma estratégia da Mercedes optar pela experiência ainda? O que é que achas?
Não, é importante ter esses pilotos e devo dizer que nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, a Fórmula 1 presenteou-nos com uma safra de pilotos incríveis. Não sei se há. Sempre houveram pilotos, sempre houve pilotos que despontaram na sua época, mas era um que saía de muitos, saía o Senna, saiu o Schumacher, saiu o Mansell, saiu, sei lá, saíram alguns destes. No entanto, criou-se algo. Quando sai Alonso, e Alonso cresce bastante até 2006, aparece Hamilton muito cedo nesse crescimento do Alonso. Tem uma má época e mal gerida durante um ano, e depois traga todo um processo de crescimento do Alonso e começa um processo de Hamilton, que transformou-se hoje no que é. Queríamos nós ter esses dois a disputarem várias corridas, vários campeonatos, e seriam provavelmente os melhores campeonatos que nós teríamos nos últimos tempos, estando eles na mesma equipa ou estando eles em equipas separadas, mas equipas competitivas. Infelizmente, a Fórmula 1 nem sempre dá-nos essa possibilidade de termos mais de um carro competitivo, como aconteceu nos últimos tempos. Foi primeiro a Red Bull, depois a Mercedes, e é o que temos visto nos últimos tempos. Algo que não foi muito. O passado sempre teve por aí dois carros a competir. Então, nós agora vemos vários pilotos. Nós vemos, como disse, Leclerc, vemos Verstappen, vemos Lando Norris, Carlos Sainz, Ricardo Ocon, George Russell. É um grupo de pilotos que conhecem-se muito bem e estão a vir da mesma luta. A Mercedes está a adotar uma tática que eu acho que é certa, porque eles têm um piloto em Hamilton que ninguém quer incomodar. Hamilton é o melhor da sua geração. Hamilton está confortável na Mercedes porque dão-lhe o que ele quer, sabe que é o piloto número um, não tem confusão. E ele consegue gerir, ele está satisfeito, consegue ter os seus títulos, tem o melhor carro, tem uma equipa muito forte, então está satisfeito. Se colocar, por exemplo, um Verstappen com um Hamilton, um Leclerc com um Hamilton, eles vão com a ideia fixa de que está aí a minha oportunidade de batê-lo. Então, a Mercedes está satisfeita com o piloto que tem. E não quer criar confusão com o piloto que tem, porque qualquer outro piloto que vier vai lutar direto com o Hamilton, tem um carro terrível, e acho que ninguém quer voltar, do ponto de vista da Mercedes, por mais que os fãs tenham esse interesse, ninguém quer voltar em 2016 e ter um Rosberg e Hamilton em lutas. Eles deram-se o luxo de ter isso em 2016, mas não tinha tantos carros que conseguissem aproximar-se, sem esquecer que foi dessa forma que Alonso e Hamilton perderam um campeonato a Ferrari e a Kimi Raikkonen, porque andaram a pancada os dois, e deixaram com que o outro crescesse. Então, a Mercedes está confortável com isso até certo ponto. E mencionou sobre o Ocon, mas a Mercedes já não tem o Ocon. A Mercedes teve que largar o Ocon, que foi para a Renault. Então, nesse momento, a Mercedes apenas tem o George Russell. Agora, o George Russell é uma peça muito interessante. As pessoas não o veem, as pessoas colocam-lhe de lado, mas é provavelmente um dos melhores talentos que existe dessa onda de talentos que apareceu nos últimos tempos, que é onde vem o Lando Norris, onde vem o Alex Albon, onde vem o próprio Ocon, etc. O George Russell é um piloto excepcional. Para quem acompanhou a sua carreira em F2, para quem acompanhou o que é que ele foi fazendo em termos de resultados nos karts, está disponível aí, consegue ver que ele foi um piloto fora do normal. Há dias mesmo, Lando Norris esteve a fazer uma entrevista onde mencionou que o Russell era daqueles pilotos que só de competir com ele, eles ficavam contentes. Diziam que o Russell era daqueles pilotos que, quando o George Russell os ultrapassasse, eles vinham contar a história, dizer, bom, o Russell hoje me ultrapassou e etc. Eles ficavam contentes. Então, há esse respeito por George Russell. Só que ele está na Williams. Mas a Williams vai lhe trazer algo interessante, vai lhe trazer algo interessante, vai trazer endurance, que é aquela pancada que às vezes pilotos que começam logo lá em frente não têm. Na Williams vai lhe trazer adaptação e etc. Então eu acho que a Mercedes pode não estar a colocar ninguém numa Mercedes agora porque está confortável com Bottas. Não esquecer que com Bottas eles têm um contrato que é basicamente anual agora e não sabe bem a situação de Hamilton, como é que será depois de 2020, depois deste ano. Agora com essa questão de 2022, talvez ele renove. Mas é bem provável que na altura certa George Russell será colocado no, no, numa segunda cadeira na Mercedes a preparar já a saída de Hamilton. Então acho que no final do dia a Mercedes só adotou um sistema diferente, mas todas elas têm um indivíduo pronto para começar a assumir as próximas gerações. Ainda se coloca também a suspeita de qual será o papel da Mercedes depois de 2022, porque já se especulou que eles iriam sair do desporto motorizado, da Fórmula 1 em particular. Então, ainda várias incógnitas nesse aspecto.
Eu gosto bem de entrevistar pessoas assim porque numa pergunta só acabaste por responder duas, estás a ver? Então poupa-me o trabalho. Este ano haverá muitas danças das cadeiras, né? A maior parte dos contratos dos pilotos da Fórmula 1 terminam este ano. O que é que podemos esperar da Silly Season?
Não sei, há dois ou três críticos nesse processo todo. Um é Hamilton, outro é Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, e o próprio Bottas. Acabam por ter aí uns quatro pilotos chaves que vão movimentar toda essa brincadeira. Mas claro que com o Hamilton nessa lista, ela acaba por ser a principal cadeira que se movimentar vai movimentar tudo o resto. Então acho que deixo esses dois para o Hamilton e o Vettel. Isso foi algo que aconteceu com o Verstappen, que até bem pouco tempo era a principal cadeira, a peça mais importante, mas a Red Bull conseguiu fechar o Verstappen por muito tempo. Verstappen lhe foi dado o controle da equipa, basicamente a equipa vai trabalhar para ele. Albon vai crescer, mas não acho que o Albon vai incomodar tanto assim Verstappen. E se começar a incomodar, eles têm como acalmá-lo ligeiramente. Então, a grande questão aqui é: será que Hamilton vai realmente para a Ferrari? Será que esse namoro que a Ferrari foi dando dicas no último ano é algo que está para realmente acontecer? É o sonho de maior parte dos pilotos conduzir para a escuderia, vestido de vermelho, ganhar uma corrida em Monza. A Ferrari, bom, tem um piloto no, 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 em Leclerc que ganhou o coração dos tifosi por ter vencido em Monza. É muito inteligente, ele conseguiu ganhar seus passos, conseguiu começar a exigir. Bateu o seu piloto bem mais experiente em Vettel. Vettel tem cometido muitos erros nos últimos anos. Então, há essa questão: será que Vettel continua na Ferrari? Será que Vettel, se for batido esse ano mais uma vez, tem capacidade psíquica, psicologicamente consegue aguentar o embate de se questionar todos os quatro títulos que ele tem? Será que isso dá abertura para Hamilton? Será que já existe um pré-acordo feito? E se Hamilton for para a Ferrari, seria o ideal ele arriscar isso e ir numa equipa onde tem o Leclerc que já vai ter 2 anos de avanço? E será que Leclerc queria aceitar ser encostado de lado para que Hamilton tenha espaço? Ou Leclerc ia aproveitar isso como oportunidade de mostrar que ele pode bater o 6 ou 7 vezes campeão do mundo? Então, há várias questões aqui que, do ponto de vista de reputação dos pilotos, quem tem mais a perder no momento é Hamilton com essa movimentação. Numa equipa em que ele não domina, porque para quem foi piloto sabe de que não basta ter talento, a pessoa tem que ter um fit dentro da equipa e precisa entender. É uma mudança radical de um carro para o outro. Estamos a ver o Daniel Ricciardo, o que é que está a acontecer com ele. Para quem estava habituado com aquela certeza de uma Red Bull, agora vai para uma Renault com lacunas e tal. Então, várias perguntas, mas pronto, a grande questão aqui é quando é que se vai assinar Hamilton e quem vai assinar Hamilton. Vettel, provavelmente, se for batido mais uma vez, ou se sentir que não tem esse carinho por parte dos tifoses, talvez decida sair, talvez decida voltar para a Red Bull, mas não sei se seria o ideal, porque lá a Red Bull está bem marcada e tem um Verstappen a tomar conta. Ainda há um senão de tudo isso. Ainda há a possibilidade de Fernando Alonso regressar. Como se tem dito. Então, se regressar, onde é que ele vai? Quem está pronto para aturar e assumir um Alonso? Será que o Alonso ainda vai ter aquela capacidade de ser forte como ele é? Ele não se manteve parado? Então, 2022 parece muito interessante, mas com muitas perguntas ainda. Então, o chamado Silly Season começou bem mais cedo e ninguém ainda tem respostas. Nesse momento, apenas muitos serás.
Até que ponto, o regresso de Fernando Alonso pode começar a ser encarada como uma realidade ou como uma possibilidade?
Ele já demonstrou que quer regressar, mas também demonstrou. O Alonso tem uma obsessão. O Alonso é old school e é daquela época em que todo piloto de respeito tinha 3 títulos e ele acredita que ele tem que ter o terceiro título. Isso é que ele fez mover para a McLaren, mas foi na altura errada. Acho que o Alonso vai ser sempre lembrado como um piloto que tomou algumas decisões que não foram as acertadas, algumas forçadas, algumas. Bom, foram o que foram, foi um bocadinho de azar na mistura também, mas ele tem mostrado e tem demonstrado no seu próprio discurso que quer regressar. Mas Alonso também é político, já sabe que não tem muito tempo, ainda está muito forte e gostaria de regressar numa equipa que fosse uma equipa de frente. Com isso, só lhe dá 3 opções: Mercedes, Ferrari e Red Bull. A Red Bull e o Alonso, a Red Bull tentou o Alonso várias vezes em 2008, e Alonso não mostrou muito interesse, porque já tinha um pré-acordo com a Ferrari e tinha outros planos, e pronto, não se entenderam. Há reportes que tentou novamente em 2016 ou 2017. E não funcionou lá muito bem, e a Red Bull tomou uma decisão que, pá, parece que não lhes interessa muito, e eu não sei se iriam conseguir misturar Alonso e Verstappen. O Alonso e a Red Bull tentou-se alguma coisa, mas não funcionou, e criou-se esse distanciamento. O Christian Horner pode tentar trazer Alonso, mas não sei se Marco Helmut teria muito interesse, porque ele é muito das camadas bases. A Red Bull funciona muito com valores baixos, e isso é que eles têm conseguido gerir isso dessa forma. E Alonso seria um piloto muito caro, e Alonso iria chatear Verstappen. Então, não acho que iria funcionar. Mercedes, Hamilton tem a cláusula anti-Alonso nos seus contratos, e duvido que, por agora, até vão se entendendo melhor agora, mas duvido que iriam juntar de novo os dois, sem contar que a Mercedes tem ainda algum ressentimento do Alonso na McLaren, o episódio que os fez perderem mais de 100 milhões de dólares. McLaren não está competitiva o suficiente ainda, e bom, não sei. E a Ferrari? Provavelmente, só que será que a Ferrari quer chatear Leclerc? e para Alonso voltar para Ferrari, o Vettel teria que sair. Então não sei, por mais que ele queira, não sei se as opções que o tornariam competitivos estão aí presentes. Então esse tem sido a grande dúvida. E eu acho que Alonso tem tentado vender o seu peixe, o seu pacote para o mundo e dizer, olha, estou aqui, estou pronto, peguem-me. Vai voltar agora para a Indy. Vamos ver como é que ele se dá em Indy 500 e o que é que vem aí à frente. Mas se depender dele, tem que ser numa equipa de topo. Se for numa equipa qualquer, acho que Alonso já não regressa e perdemos um piloto excepcional que, bom, não conseguiu ter mais dois títulos.
Durante muito tempo reclamou-se que a Fórmula 1 estava a perder audiência e não sei quanto, mas o ano passado, segundo os dados divulgados pela Fórmula 1, né, o número de audiência, ou seja, o ano passado registrou-se o maior número de audiência, a maior audiência de televisão desde 2012.
Sim.
Foi mais de 9% em relação a 2018, coisa parecida. Acha que a Fórmula 1 voltou a ser atrativa para os fãs?
Não, a Fórmula 1. Não acho que voltou a ser atrativa para um determinado grupo de fãs, mas acho que a nova gestão da Fórmula 1 entendeu o que é que estava a faltar para atrair novos fãs para a Fórmula 1. A Fórmula 1, se repararmos, está aí para um caminho cada vez mais jovem. A Fórmula 1 abriu o caminho digital, algo que era muito fechado no tempo de Bernie Ecclestone. A Fórmula 1 desmistificou aquela ideia de que os pilotos são máquinas e são fechados e etc. Deu algum espaço para os pilotos colocarem conteúdo. O conteúdo passou a ser bastante consumido por esta juventude. E as pessoas, de repente, a Fórmula 1 transformou algumas pessoas em ícones mundiais e as pessoas conseguem associar-se a elas do ponto de vista desportivo, do ponto de vista de moda, do ponto de vista de lifestyle. Então, a Fórmula 1 saiu daquela prisão que existia e permitiu com que as pessoas conseguissem liberar conteúdo. É, por exemplo, o que estamos a ver agora com a série Drive to Survive da Netflix, onde consegue-se ver uma Fórmula 1 que quem era apaixonado pela Fórmula 1 sempre soube, sempre conheceu, mas conheceu porque era realmente apaixonado, ia por trás daquilo, procurava, conseguia e tinha essas discussões. Todo o resto só via os carros a passar, definia quem está a ganhar e dizia: esse é meu piloto, e ponto final. Eu sou o Lewis Hamilton, eu sou fulano, e não entendiam o que é o mundo da Fórmula 1. E o que aconteceu agora? A Fórmula 1 começou a abrir-se isso. Hoje, as pessoas já morrem de paixão pelo Gunter da Haas, o boss da Haas. As pessoas já perguntam, por exemplo, por que a Haas continua com o francês, o Romain Grosjean. Grosjean, tudo bem? As pessoas já conseguem ver uma McLaren com aqueles dois pilotos, Sainz e o Norris, completamente à vontade e tal. Aquilo foi tão impactante, a primeira série, que se repararem, a Ferrari e a McLaren não tinham participado. Mas como teve tanto impacto, a Ferrari e a McLaren já pediram para participar da segunda série. Porque aquilo vendeu. Os novos fãs querem isso. Então, a Fórmula 1 está a passar por uma fase de transição geracional, onde existe nós que gostávamos do cheiro de petróleo, gasolina, óleo e os motores V12, V10, V8, e está aí para uma geração que é eco, que é ambientalista, que quer as coisas mais leves, que não quer ruído e tal, mas continua a querer a mesma emoção. E essa geração está toda ela virada para o conteúdo digital, algo que até pouco tempo não existia. Então, essa era a dificuldade que existia na atração de novos talentos. Eu acho que isso é que está a abrir agora e continua agora a ter maior inserção do público para a Fórmula 1. Ainda não está como nós queremos, como nós conhecemos a Fórmula 1 em termos competitivos, porque nesse momento as pessoas só conhecem basicamente um carro a andar e a velha história, por exemplo, as pessoas batem palma que é o Barcelona, as pessoas batem palma que é o Real Madrid e tal, mas nunca, parte desse pessoal nunca viu um outro a ganhar. Aí é que está. Então, bom, está a passar por um processo de transição geracional, no meu ponto de vista.
Para ti, o que é que falta, o que é que tu sugeres na tua opinião para que a Fórmula 1 volte a ser um bocadinho como era antes, em termos competitivos?
Eu sugeri trazer uns carros do passado, isso esquece, é impossível. Olhando um bocadinho para o passado não foi tão diferente assim quanto nós hoje tentamos mostrar que ele foi. O que seria interessante aqui sempre, na Fórmula 1 sempre foi interessante ter duas ou três equipas a competirem de igual. Alonso sempre, nos últimos anos, não, quando esteve na Ferrari, ele pedia que ele não precisa do carro mais rápido, ele só precisa de um carro que esteja a 0,2 segundos do primeiro, do melhor carro. O resto ele tratava com o talento que ele tem. Hoje o Verstappen já diz algo parecido. Então, o que nós precisamos da Fórmula 1, precisamos que exista mais carros na Fórmula 1 e não apenas três carros na Fórmula 1. E sete carros, ou melhor, e sete, três equipas na Fórmula 1 e sete equipas na Fórmula 1.1, que é o que está a acontecer agora. Então, nós precisamos ter os carros a cerca de 0,2, 0,3 segundos de cada um deles. E nesse caso, eu atiraria Ferrari, McLaren, desculpa, Ferrari, Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, que são tradicionais. Se pudesse trazer a Williams, colocaria a Williams, são as tradicionais, mas nesse momento acho que seria mais realístico, ao invés de uma Williams, colocar algo como a Renault. E aí teria não só a disputa de equipas, mas teria a disputa de marcas também, de motores. Terias uma Mercedes, uma Ferrari, uma Honda e uma Renault. Todas elas a 0,2, 0,3 segundos e deixar os pilotos lutarem o resto com o seu talento. Nós queremos uma corrida em que os pilotos acabem os cinco ou os seis primeiros a menos de 10 segundos de cada um deles. É melhor, o pacote todo a menos de 10 segundos. E não acabar uma corrida a dar uma volta de avanço até o sétimo lugar ou sexto lugar. Não é o piloto apenas, ok? É o carro. É isso que as pessoas precisam entender. Para nós temos uma Fórmula 1 em que haja emoção, em que realmente tenha um impacto. Aquilo precisa estar próximo. Precisa ser o efeito da MotoGP. Em que os pilotos sim fazem o diferencial, mas as motas estão todas elas muito próximas. Em alguns aspectos, umas têm maior velocidade de ponta, em outros têm aerodinamismo e tal. Então, precisa-se realmente ver essa questão dos orçamentos que as equipas têm, precisa-se ver algumas limitações de aspectos técnicos, até onde é que eles podem ir, precisa-se colocar algumas restrições em alguns elementos standards ou padronizados para todos eles, para trazer todos eles muito próximo, deixar eles mexerem um bocadinho no motor, mas o aspecto de como é que eles vão competir torna-se menos complicado para todos. E acho que esse é o caminho que se está a seguir com a nova gestão da Fórmula 1.
Boas. Helder, eu deixei esta pergunta para o fim, propositadamente. É sobre Lewis Hamilton, que tem uma grande possibilidade de igualar Michael Schumacher este ano já, com 7 títulos mundiais. Eu gostava de saber de ti, ambos com 7 títulos, quem tu escolherias, Lewis Hamilton ou Michael Schumacher? Eu sei que é complicado
Michael
comparar gerações, mas nessa altura é quase inevitável.
Schumacher. Ah, é assim, é muito complicado. Os fãs de Hamilton vão me matar, provavelmente. E deixa só, antes de eu começar, melhor, antes de eu começar com a minha abordagem, eu vou explicar. Lewis Hamilton, para mim, é o melhor piloto da sua geração e está no top 5. Para mim, estou a falar para mim, minha opinião e há que ser respeitado, está no top 5 dos melhores pilotos de todos os tempos. E são os pilotos que eu vi assistir. Bom, para mim, em termos de condução, em termos de carisma, em termos de, sei lá, determinação, paixão e etc. Eu sempre disse, eu sou fã, sei lá, incontornável de Ayrton Senna. Não porque morreu, não porque, mas provavelmente porque eu o vi Eu vi Senna conduzir, eu vivi a paixão de Senna e tal. Mas eu gosto de ser muito biased nisso tudo. Depois disso, eu vi um piloto que é Michael Schumacher, o qual eu não gostei, não gostava. Sei lá, nunca tive grande paixão por Schumacher como piloto, mas respeito Schumacher como piloto todos os dias da minha vida, porque eu vi, acho que só não gostava porque ele batia todos os pilotos que eu apostava. Eu gostava de Villeneuve, pronto. O Senna morreu quando disputava com o Schumacher. O Montoya entrou, fez umas confusões, mas não era consistente. O Alonso bateu o Schumacher e foi uau, mas Schumacher já estava no fim. Então acho que o Hakkinen bateu o Schumacher, mas depois o Schumacher voltou e fez toda aquela confusão. Então eu acho que o Schumacher tinha aquela mística de piloto. Era o Schumacher e Hamilton têm características que são diferentes um do outro. O Schumacher era um piloto muito inteligente. Quando tivesse que colocar velocidade, ele ia buscar velocidade extremamente rápido, muito consistente. Era um relógio suíço, o Schumacher, e raramente errava. Hamilton cresceu muito. Hamilton, provavelmente em termos de uma volta, é um dos melhores de todos os tempos. Eu só ia colocar por trás do Senna, provavelmente, e às vezes até podia fechar os olhos e ia bater o Senna no que toca uma volta. Hamilton está muito inteligente agora. Acho que é a confiança dos tempos. Deixou de cometer erros, mas também com Mercedes, dificilmente comete erros. Porque ele tem aí um espaçozinho para gerir o resto. Mas viu-se agora que ele, quando cometeu o erro, sentiu-se muito mal. Foi na Alemanha do ano passado. Então, o Hamilton é um piloto que, nessa geração, todo mundo quer bater. Nessa geração, ele é o melhor dessa geração. Mas se eu tivesse que colocar num carro e tivesse essa escolha, um e o outro, eu colocaria definitivamente Michael Schumacher. Mas pronto, isso sou eu. Sou eu. Não sei se respondi a tua pergunta.
Responder.
Os fãs do Hamilton que não pensem mal, mas o Hamilton é um piloto excepcional. Como eu disse, é fantástico, fantástico. E quem disser o contrário é mesmo só raiva. Eu não sou fã do Hamilton, não gosto dele naquele aspecto, mas gosto muito dele como piloto. Sou fã do Alonso, por ser um piloto muito completo para mim. Mas já, o Hamilton é o Hamilton. Hamilton, ninguém vai apagar o que o Hamilton fez na história. Quanto ao livro de recordes, só para fechar isso, quanto ao livro de recordes, é o que é. Já não vejo o livro de recordes, prefiro ver percentual às vezes em alguns aspectos, porque as coisas mudam com o tempo. O Prost e o Senna faziam 12 a 16 corridas por época. Agora esses pilotos fazem 24, 25, 20, 22, 21 corridas por época. Então, se olharmos, por exemplo, para a Mercedes, que de 2014 a 2016, se não me engano, ganharam 53 das 59 corridas, divididas entre Hamilton e Rosberg. É só ver, comparado com um piloto numa época que tinha que fazer 24, 12 corridas, quer dizer, que em três épocas fazia 36 corridas. Esses indivíduos em três épocas fizeram 20 corridas a mais. Então, o livro de recordes é o que é. Então, essa parte aí tem mais vitórias, tem mais X, também tem mais corridas, é normal. Então, às vezes, prefiro olhar para o aspecto percentual.
Boas. É muito importante deixar isso claro, porque pronto, hoje em dia nós olhamos muito para os números, dizem que os números não mentem, mas eu costumo dizer sempre que é muito importante ler os números, saber ler os números.
Eu tive alguém um mentor que me dizia, existem mentiras, existem as, não vou falar a palavra, mas as mentiras da porcaria e existem as pesquisas, ok? Pesquisas porque estão os números e nelas aparecem o que quiser, da forma como um ou outro o interpretar. Então,
Certo.
eu prefiro sempre olhar percentual. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se olhar o percentual de vitórias por corrida, então, ou de pole position por corrida, vai ver que Senna tem, por exemplo, 41 pole position em 161 corridas. Tá? Mas quando vai comparar as corridas do. Não, mas o fulano tem 80 e tal pole position. Ok, boa. vê em quantas corridas e faz o percentual. Vai chegar à conclusão com 41 pole positions que o Senna fez, mas pelo número de corridas que ele fez, quer dizer que fez muito mais corridas. Sempre que entrava em pista, tinha maior percentual dele de estar em frente. O resto travou porque não continuou a correr. Então, é nesse aspecto que nós fazemos leitura de números. Prefiro dar-te maior subsídio do que simplesmente olhar, não, o fulano só tem 10, o ciclano tem 90 e tal. Sim, isso também conta para defender outros aspectos, mas é preciso olhar isso de uma forma holística.
Bom, já agora, só por curiosidade, qual é o teu piloto no grid neste momento?
Epa, não sei, tenho quatro ou cinco, não sei, tenho tido uma confusão ultimamente. Eu gosto de Verstappen, gosto de Verstappen porque faz lembrar um bocadinho aquela irreverência de Senna de não aceitar as coisas como elas são. Gosto de Verstappen nesse aspecto, gosto muito de Daniel Ricciardo. Foi atirar-se na Renault, mas pronto, epa, é o que é. Gosto muito de
Eu
Daniel
acho
Ricciardo e
que não há quem não goste do Daniel Avogado. Acho que
Não, há dois pilotos que não tem como não gostar deles: Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen. Esquece, não tem como. Pode não ser fã deles, mas não tem como não gostar deles. Então, nesse momento, tenho o Ricciardo, tenho o Verstappen, tenho o Leclerc, porque acho muito inteligente e conseguiu ganhar o espaço dele sozinho. Basicamente, eu sou daqueles que eu gosto muito de desenvolver pessoas, então eu gosto daqueles miúdos que vêm. E vêm fazer confusão e têm potencial. Então, tem esses três, e depois olho para o Lando Norris, que tem um potencial terrível nele, e eu ainda quero ver o George Russell numa equipa de verdade. Acho que as pessoas ignoram o Russell porque está lá atrás. Da mesma forma como quando eu vi Alonso na Minardi, e nós temos um amigo em comum que sabe dessa história, quando eu vi o Alonso na Minardi, eu disse: Olha, Tully. Olha esse piloto que está ali, esse vai ser campeão do mundo. Mas como é esse? Olha só para esse piloto lá atrás, mas tem tudo. E eu vejo no Russell que com equipamento próprio vai fazer algum barulho. Não sei se vai ser campeão do mundo, vamos esperar chegar lá, mas tem um potencial terrível. Então, Verstappen, Leclerc e Ricardo. Se me pedis um só, eu vou dizer Ricardo.
Tá anotado. Por hoje é tudo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Esperamos contar consigo mais vezes aqui nesse espaço. E pronto, vamos aguardar que a season comece finalmente.
Olha, estamos todos ansiosos. Obrigado pelo convite. Estamos sempre disponíveis para falar o que tiver que falar. E aguardamos próximos convites, sem problemas nenhum.
Ok. Só obrigado por acompanhar então o nosso podcast. Hoje falamos sobre Fórmula 1. Estamos juntos. Até o próximo episódio.